nutricionista Bruno Almeida. Quais os cuidados das pessoas que são diabéticas e hipertensa ao consumir alimentos que têm carboidratos, sal e açúcar? O que deve ser evitado?
Bom, o diabético, independente de festas, ele precisa evitar sempre os chamados carboidratos simples, né? O açúcar de mesa, a farinha de trigo, o açúcar invertido, tipos de açúcar que são adicionados às preparações, principalmente preparações industrializadas, né? Então, claro que a recomendação sempre vai ser evitar o açúcar simples em qualquer momento, ou alimentos que são adicionados dele, e alguns alimentos muito calóricos, como massas, preparações com muita tapioca, preparações que tenham muito carboidrato simples, tá? Muito com molho, amido. Então a gente tem que ter esse cuidado. Claro que se você está sendo acompanhado por um bom profissional, um endócrino, um bom nutricionista, está sempre se cuidando, fazendo atividade física e comendo bem, nesse período a gente consegue fazer uma flexibilizada. Ah, comer um pedaço de panetone, em vez de comer uma fatia muito grande, comer uma fatia bem menor, comer uma fatiazinha de bolo no dia da ceia, botar um ou duas colherzinhas de farofa ali, para poder você participar e ter ali a satisfação, se quiser, de comer alguma coisa fora do padrão. Já o hipertenso, a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos alimentos processados, que tem bastante sódio, que é um componente do sal que vai fazer a pressão subir, e também ter cuidado com a glicemia. Se a glicemia, se o açúcar da gente no sangue fica muito alto, a gente tem que colocar mais água dentro do vaso para poder diluir isso. Então isso aumenta também um pouco o processo da pressão, pode contribuir para alterar essa pressão dentro do vaso sanguíneo. Então é importante que mesmo hipertenso, tenha cuidado com os alimentos que são muito açucarados, muito com quantidade alta de carboidratos simples, tá? Os alimentos muito calóricos, macarrão, massas e excessos, e ter cuidado com os embutidos. Então, botar menos sal no peru, botar menos sal no chester, no lombo, ou então optar por não colocar sal em alguma preparação. Então, não bota sal no arroz e o peru ali está com o sal normal, o lombo está com sal normal, e você faz ali um mecanismo de compensação, bota sal na farofa, evita colocar embutidos na farofa, então escolhe só um embutido, às vezes um pedacinho de bacon para dar uma com passas, para que você evite ter muita quantidade de embutidos, muita quantidade de sal nos produtos.
E quais os alimentos que devem substituir esses produtos industrializados ou ricos em açúcares, carboidratos e calorias? Existem outros alimentos alternativos?
Sim, a gente pode pensar em alguns alimentos que vão ajudar a manter aquele sabor característico de alguns pratos tradicionais da época natalina e não impactar tanto a questão da glicemia e da pressão. Por exemplo, vários adoçantes, eles já têm resistência ao fogo, então a gente pode utilizar para fazer um bolo, utilizar para fazer um doce, a utilização de whey protein para fazer caldas, como calda de chocolate, ou a própria calda de caramelo para usar num pudim, para usar num bolo, numa torta, ajuda a compensar e a evitar que a gente coloque açúcar simples e aumente muito o valor calórico, tá? Sobre a questão da pressão, é buscar alguns temperos naturais. Então, evitar o caldo quinoa, evitar o sazon e pensar na páprica, pensar no açafrão, utilizar temperos secos, como alguns que têm sido populares, né? O tempero de aduguelis, tempero de Ana Maria Braga, que são ali mistura de alguns tipos de temperos secos, como alecrim, orégano e afins, e que dá um sabor característico e consegue facilitar essa troca do sal, a diminuição do sal no produto, deixando ele saudável e ajustável.
E quanto aos produtos light, diet, refrigerante zero, cerveja sem álcool, quais as recomendações que o senhor faz sobre estes produtos neste período, para quem tem hipertensão ou diabetes?
É necessário a gente ter um certo cuidado com produtos light e diet, tá? Para que a gente não acabe gerando alguns erros. Os produtos light são produtos que receberam uma diminuição em algum componente, tá? Pode ser o carboidrato, pode ser a proteína, pode ser a gordura, de acordo com a legislação. Então, 25% menos, no mínimo, de algum desses macronutrientes ou de alguma outra substância. Então, não necessariamente o produto light ele é menos calórico. Às vezes, ele pode ser menos calórico, na maioria das vezes, mas algum produto pode ter só a restrição parcial de algum macronutriente, como proteína, então vai ter menos proteína do que o normal, ou menos carboidrato que o normal, ou menos gordura que o normal. Já o produto diet, ele é a restrição, tá, de algum macronutriente, geralmente o açúcar, né? Geralmente a gente associa o produto diet à retirada de açúcar simples, então aquele produto que teoricamente não vai ter açúcar e que às vezes é zero caloria. A gente tem que entender que retirar o açúcar não quer dizer que o alimento não tenha caloria, porque você pode ter ali gordura e proteína no produto do mesmo jeito e ele tem algum nível, algum valor calórico. Mas geralmente são produtos que não estão com açúcar e são muito utilizados para diabéticos. Hoje a gente tem os refrigerantes diet aí na moda, né? Todo mundo tem buscado utilizar pensando em calorias. Quando a gente trata um trabalho de perda de peso a longo prazo e a ingestão do refrigerante diet, ele vai ajudar você a manter a dieta, pode ser encaixado, tá? Porque é um produto que usado pontualmente não vai causar grandes estragos. Então agora no Natal do Ano Novo, utilizar um refrigerante diet pensando em evitar os excessos calóricos é algo interessante, desde que você enxergue que o refrigerante não é água, não é para tomar de forma excessiva, porque ele vai ter outros componentes, algumas substâncias ali industrializadas para manter a conservação, para manter cor, e que em altas doses, sendo tomado com muita frequência e grande quantidade, pode causar algum problema na nossa vida. O refrigerante não é ruim, o refrigerante diet, se for utilizado pontualmente, como qualquer outro produto que for utilizado pontualmente, não vai trazer prejuízos imediatos, mas a gente tem que evitar os excessos. Então, eu vejo muito colega, eu vejo muitas pessoas na internet, pode tomar refrigerante diet à vontade. Não é bem assim. A gente tem que lembrar que o refrigerante é um produto industrializado com algumas substâncias que podem, a longo prazo, ser utilizado com muita frequência, com grande quantidade, sim, diminuir um pouco a qualidade de vida. Então, é importante a gente utilizar o refrigerante diet com cuidado, ali naqueles momentos de confraternização, de celebração, sempre tomando doses pequenas, né? 1, 2, 3 copos ali numa noite, para que você confraternize e tenha cada vez saúde para estar cada vez mais com sua família e amigos, ano após ano.